você puder. E comece a declarar nesse momento palavras de amor. Comece a dizer: o Espírito Santo, quanto Ele é precioso a ti. Fala, Jesus, o quão precioso Ele é, o quanto você ama Ele. Comece a adorar Ele. Adore Ele, queridos. Comece a adorar. Renda-se ao Senhor nessa noite. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele nessa noite. Comece a declarar teu amor. Comece a declarar o quanto Ele é importante na tua vida. Declara o teu amor a Ele. Aleluia. Declara teu amor a Ele. Declara teu amor e comece a declarar cada vez mais alto. Deixa teu Espírito falar nessa noite. Se você puder, canta bem alto. Mais alto que você puder agora. E começa a cantar.
E exaltado és, santo e santo pra sempre, e o teu povo clama, sim, é o rei dos reis, tu sempre serás.
Só você que pode. Só você que pode. E só você que ama verdadeiramente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Comece a aplaudir a Ele. Comece a dizer glória a Deus. Diga aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Exalte o Senhor. Você pode fazer melhor. Você pode aplaudir. Você pode glorificar Ele. Aleluia! Oh. Aleluia! Quantos aqui estão animados? Quantos estão muito animados? Quantos já conseguem sentir a presença do Senhor nesse lugar? Glória a Jesus! Primeiramente, boa noite, a graça e a paz a todos. Eu não sei você, mas eu estou numa expectativa aqui que o coração está quase saindo pela boca. Obrigado, Deus abençoe. É muito bom quando nós estamos aqui. Mas antes de você sentar, olhe para quem está do teu lado e fala assim: se prepara. Porque Jesus pode fazer um milagre na tua vida. Agora pergunta com um olho de profeta para essa pessoa: o quanto você é grato a Jesus? Não precisa responder não, querido, é só pergunta sem responder não. Pode se assentar, querido, fica à vontade. Quando nós falamos e perguntamos quanto nós somos gratos a Jesus, é um questionamento que deveria ficar em nós mesmos: o quanto eu sou grato a Jesus? Mas por que o quanto eu sou grato a Jesus? Quanto Jesus tem feito na tua vida até aqui? Quantas coisas você reconhece que Ele fez para você até o dia de hoje, até esse momento que você está aqui? Queridos, a gratidão muitas vezes vem acompanhado de algo que talvez você comece a entender hoje. E é bom que nós entendamos, que às vezes só pensamos em gratidão, gratidão, e quero, 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 e sou grato, quero e sou grato, mas a gratidão também exige algo de nós. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao 4, ele fala assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Feche teus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, Pai, foi lançada. Eu peço que a partir de agora, Espírito Santo, não seja mais eu, mas a tua presença. Ai, não dá esse lugar a tomar conta de cada homem, cada mulher e cada criança que está aqui. Senhor, eu entrego essa ministração nas tuas mãos e coloco, Pai, o meu eu, o meu servo, aos teus pés. Usa-me, Senhor, e fala com cada um de nós. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, o que nós falamos de gratidão? Quando esse leproso, ele se põe diante de Jesus, ele já vem adorando a Jesus, mesmo antes de ser curado, ele já vem o adorando, com a certeza de ele, que ele será curado. Note só quantas vezes nós chegamos aos pés de Jesus, antes de pedir algo, o adoramos. Ou será que na nossa oração nós começamos a dizer: ah, Senhor, eu preciso disso, ah, Senhor, eu preciso daquilo? Esse leproso vê Jesus e ele já vem o adorando, e ele se prostra aos pés e diz: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Se quiseres. Quantas orações nós fazemos falando: Senhor, eu quero isso, me dá aquilo. Senhor, eu quero esse carro. Senhor, eu quero essa casa. Mas ao invés, será que nós perguntamos: Senhor, será que esse carro fará bem a mim? Será que essa casa será de proveito a mim? Nota que o leproso já veio dizendo: Senhor, se queres, se for da tua vontade, não da minha. Quando nós oramos o Pai Nosso, que nós falamos: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas muitas vezes a vontade que tem que prevalecer é a nossa, porque senão não nos agrada. Não vai me agradar se não for a minha, e se for a vontade de Deus. E aí, quando eu noto esse homem vindo, o leproso descendo, a primeira coisa que ele faz é agradar o coração de Jesus. Eu não sei se esse homem era cristão, já era convertido ou não, mas ele conhecia o coração de Jesus. O quanto você conhece o coração de Deus? O quanto você conhece o Espírito Santo? Ou quando você tem tido intimidade com Ele, a ponto de dizer: Espírito Santo de Deus, eu quero apenas te adorar. Quantas vezes você entrou no seu quarto e só falou: Espírito Santo? Quantas vezes você entrou no teu quarto e falou: Jesus, e não pediu mais nada? Só se aquietou. Muitas vezes nosso momento de oração não é o tanto falar, mas sim o tanto que Deus ouve o que nós falamos. Muitas vezes nós falamos, 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 mas será que Deus está ouvindo? Lembra-se que muitas vezes a Bíblia fala: não seja como os hipócritas que oram, falando palavras repetidamente, palavras vãs, que Deus não está ouvindo. Deus, antes de ouvir a tua oração, Ele sonda o teu coração. Ele já sabe muitas vezes o que você quer. Mas sim, queridos, nós precisamos verbalizar aquilo que nós queremos. Nós precisamos declarar aquilo que nós queremos. Nota que esse homem leproso sabia como tocar a Jesus: se o Senhor quer. E Jesus que fala: sim, eu quero te curar. Você já viu Jesus dizer: não, eu não quero que você seja curado? Pelo menos a minha Bíblia não fala isso. Todas as passagens, Jesus vai curar alguém: sim, eu quero te curar, eu quero te salvar. Todas as vezes Jesus quer fazer algo por nós. Mas eu falei para você que gratidão também exige sacrifício. E muitas vezes nós temos que ter fé para sermos gratos. Nós temos que exercer a nossa fé para dizer: sim, eu sou grato pelo que o Senhor fez por mim. Eu sou grato pelo que o Senhor derramou na minha vida, na minha casa, na minha família. Mas o que nos leva a fazer, mostrar um sacrifício ao Senhor de que nós somos gratos? Último versículo, versículo 4, fala assim: disse-lhe então Jesus: olha, não diga a alguém, mas vai, mostra ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Jesus fala para ele, não conta para ninguém o que eu fiz aqui, não vá contar para ninguém, vai até o sacerdote, e lá, você vai mostrar para ele, vai fazer uma oferta de sacrifício. Eu não estou falando de oferta, pastor Sandro já fez o momento da oferta, mas eu quero que você entenda, a oferta e o sacrifício, por que que anda junto? No livro de Levítico, capítulo 14, lá nós vamos entender o que é a oferta que Moisés determinou. Muitas vezes falam, ah, eu vivo o Novo Testamento, Jesus veio e cancelou o Antigo Testamento, nunca! Jesus não cancelou uma vírgula do Antigo Testamento, das leis mosaicas, Ele apenas veio completá-las. Eu não vim para cancelar a lei, mas eu vim para fazê-la, para cumpri-la. Jesus veio cumprir a lei de Deus. E quando nós dizemos, ah, mas a lei era pesada, queridos, entendam uma coisa, a lei se tornaria muito mais fácil, hoje você vive na graça, e a graça ela nunca foi de graça, você não recebeu nada de graça, porque houve um peso, houve um preço a ser pago, houve um homem pregado na cruz, que verteu todo o seu sangue, deixando o reino para que nós tivéssemos direito à salvação. Então a graça não é de graça. Se fôssemos na lei, quando um homem adulterava, precisava-se sim fazer um sacrifício, ali ele recebia perdão dos seus pecados, mas ele precisava ser pego no ato do adultério. Quando vem a graça, Jesus fala, se você olhar e com o teu olho cobiçar, você já adulterou. O que é mais pesado, a lei ou a graça? A graça não é de graça, não se brinca com a graça de Jesus. Não se brinca com a graça de Deus. Nós não podemos brincar com aquilo que Jesus nos deu. Ele te deu o direito da gratidão. Mas olha só, se fosse lá no Antigo Testamento, se ele falasse para você hoje, sim, você está curado, mas você vai ter que fazer um sacrifício para isso. Livro de Levítico, capítulo 14, fala assim. Vou ler do versículo 2 em diante. Essa será a lei do leproso. No dia da sua purificação será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tornem duas aves limpas, e pau de cedro, e carmesim, e ísopo. Mandará também o sacerdote que degole uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim, o ísopo, e molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra aspergirá 7 vezes, então declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Você já parou para pensar nisso? Queridos, o homem estava leproso, ele não podia trabalhar. O leproso naquela época ficava fora da cidade. Aí Jesus vem e fala para ele, ei, você está curado, vai até o sacerdote e apresenta a oferta de sacrifício a ele, para que ele te dê por testemunho que você está curado. Aonde esse homem ia arrumar essa oferta de sacrifício? Aonde ele conseguiria essa oferta? Porque toda oferta teria um custo. Aqui eu li um pedaço, mas se você quiser ler em casa esse capítulo do 14, ele vai até o versículo 32, fala sobre a purificação do leproso. Depois tem um versículo, capítulo em diante, fala da purificação da casa onde há lepra. É interessante você ler Levítico capítulo 14. Queridos, você sabe quantos foram os objetos dessa oferta? Ali eu li um pedaço para vocês, mas os objetos da oferta, para frente ele vai pedir mais coisas. Os objetos são 2 aves, 2 cordeiros, uma cordeira, flor de farinha e azeite. Três medidas de flor de farinha e azeite. Onde esse homem alcançaria tudo isso? Onde ele iria arrumar as aves? Onde ele ia arrumar dois cordeiros? Ali em Levítico explica que eram cordeiros de um ano de idade. E uma cordeira. Três décimas de farinha e azeite. Me diz, aonde esse homem arrumaria esse negócio? Ele não podia trabalhar. Ele não podia se misturar com o povo no arraial. Ele era expulso da sociedade. Mas querido, Jesus para ele vai e apresenta essa oferta. Se Jesus falasse para você hoje, você está curado. Agora vai até um dos pastores e apresenta a oferta. Apresenta o sacrifício para comprovar que você está curado. O que você faria? E eu vou perguntar para você outra coisa. O que você tem feito para provar a gratidão ao Senhor? Será que muitas vezes você tem testemunhado daquilo que Jesus fez na sua vida? Daquilo que Ele está fazendo? Ou será que quando falei, você é cristão, você fala, sou. E não fala de Cristo? Ali havia um sacrifício, como esse homem ia fazer para chegar até lá e apresentar o sacrifício. Mas hoje, querido, o sacrifício nosso é apenas falar de Jesus. É apenas testificar do que Ele tem feito na nossa vida. É apenas ser exemplo. É apenas mostrar que nós somos cristãos de verdade. Esse é o nosso sacrifício. Mas quando Jesus envia aquele homem lá, é porque Jesus sim já tinha preparado a maneira dele chegar e adquirir esses objetos. Você crê que sim? Quantos creem? Levante a mão. Eu creio que sim, sabe por quê? Jesus nunca dispensou a lei. Quando nós vemos que Jesus provê todas as coisas, na multiplicação dos pães, não tinha ninguém que tinha pão, apenas um menino, e apareceu 5 pães e 2 peixinhos. Jesus sabia que ia haver um jeito de saciar a fome de todo mundo. Já estava ali a provisão. Vamos para o Antigo Testamento. Chegamos lá. Abraão e Isaac. Deus proveu o cordeiro. No dilúvio, Noé, Deus proveu a arca. Será que Deus não ia prover 2 cordeiros? 2 aves? Será que Deus é tão pequeno que não poderia prover para esse homem? Será que Deus é tão pequeno que Ele não pode prover para você? Será que Ele se esqueceu? Será que Deus tem memória tão curta? Deixa eu falar uma coisa, preste atenção. Aonde está a tua preocupação? Aonde está o teu coração hoje? Está na preocupação que você está pensando agora, o que você irá fazer amanhã? Ou está na preocupação em servir Jesus? Em fazer aquilo que Jesus quer que você faça? Porque aonde está o teu coração, ali também está o teu tesouro. No que você tem pensado esses dias? Como eu vou fazer amanhã? Como eu vou fazer depois? Sabe, queridos, muitas vezes nós falamos em ser grato, mas a gratidão, ela nunca andou longe do sacrifício. Ela nunca andou separado do serviço. Quem é grato, anda sempre com o coração voltado a Jesus. Se dispõe a fazer todas as coisas a Jesus. Quem é grato aquilo que Jesus fez, não espera para amanhã, faz no hoje. Ah, amanhã eu faço, pode ser que amanhã seja tarde e você não faça mais nada. Quem tem o coração grato não espera Jesus falar, viu, vai lá e faça. Vai e faz. Não deixa para outro dia. Não deixa para depois. Eu imagino que esse homem, quando foi curado, ele saiu correndo e foi adorar o Senhor. E foi até o homem que estava lá, um sacerdote, para poder provar que ele foi curado. O que você faria se você fosse curado de uma lepra? Jesus falasse aí, você está curado. Eu queria que Jesus falasse para você, não fala para ninguém. Eu acho que você falaria para meio mundo que encontrasse na frente, você ia falar. Porque, gente, a pessoa estava ali excluída da sociedade. De repente ela é curada, está limpa. Eu saí falando para todo mundo. Não quero nem saber, não quero te ver, mas vou contar o que ele fez. Não quero saber não, mas eu vou contar, nem que você não queira saber, eu quero contar. E seu coração grato. Ah, mas Jesus não quer saber o que você fez, ele não quer saber. Ele quer que você fale. Vai, fale. Deixa eu dar uma notícia para você. Você é boca de Deus aqui nessa terra. Acho que tem só mais cinco. Deixa eu repetir de novo. Você é boca de Deus aqui nessa terra. Queridos, entenda. Você é porta-voz de Deus. A gratidão que você tem aí dentro desse coraçãozão é isso. É pronunciar o reino de Deus. É falar do reino de Deus. É amar o reino de Deus sobre todas as coisas. E nós indo um pouquinho mais para frente. Queridos, o Senhor fez tanta coisa por cada um de nós. E Ele pode fazer muito mais ainda. Lá no versículo 1 em Lucas, capítulo 37, capítulo 7, 37, não existe, tá? No versículo 36 em diante, eu vou ler rapidamente, e conta a história de uma mulher que estava ali e adorou o Senhor, adorou a Jesus, e fala assim, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Você tem noção disso? A mulher, sabendo que Jesus estava lá, note que ele fala, uma mulher pecadora, se aproxima de Jesus com um vaso de unguento, começa a derramar sobre os pés deles, começa a ungir os pés de Jesus, e com lágrimas derramando aos pés deles, e com o seu cabelo secando o pé de Jesus. Queridos, naquela época o cabelo da mulher era muito importante, assim como a barba do homem era muito importante, significando autoridade. O cabelo significava pureza, mas diziam que ela era uma pecadora, e ela dá o seu melhor a Jesus. Era tradição naquela época, quando as pessoas chegassem na casa de alguém, dava-se água para lavar as mãos, lavar os pés, e ninguém deu água para Jesus lavar seu pé, mas aquela mulher adentrou naquele lugar, e com o óleo ungiu os pés de Jesus, e com as suas lágrimas, lavava os pés de Jesus, e com o seu cabelo secava os pés de Jesus. Se Jesus entrasse na tua casa hoje, o que você faria? Se Ele se assentasse na tua cadeira, na tua mesa, o que você faria? Qual era a tua atitude? Quando eu li essa passagem, eu fiquei com vergonha de mim mesmo. O que eu faria para Jesus? Se Ele sentasse na minha mesa, se Ele viesse a estar comigo. Eu quero ler um pouquinho para frente, no versículo 44 ao 50, e ali o povo falando, criticando essa mulher, porque ela era pecadora e estava lavando os pés de Jesus. 44 em diante, ele fala assim, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, quem era Simão? Pedro estava criticando, porque a mulher estava ungindo o pé de Jesus, e secando com o seu cabelo. Aí ele fala assim, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos, e não me deste ósculos, mas estas desde que entrei não me tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam ali à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Você viu que Jesus fala para Simão? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Entrei em tua casa e não me ungiste a cabeça. Entrei em tua casa e não me beijaste. Porque era de costume os homens darem beijo no rosto um do outro. Hoje, se der um beijo no rosto do homem, o cara se espinha. Opa! Mas antes era de costume de beijar. E note que aquela mulher, desde que Jesus entrou em casa, conforme diz as escrituras, Jesus fala, ela não parou de beijar os meus pés. Muitas vezes, querido, nós queremos aquilo que a mão de Jesus pode dar. Aquela mulher só queria os pés de Jesus. Muitas vezes nós estamos interessados nas mãos estendidas de Jesus, para nos abençoar. Mas quantas vezes você se prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Jesus, eu não quero as tuas mãos, hoje eu quero só os teus pés. Quantas vezes nós somos gratos a Jesus pelo que Ele fez. Quantas vezes nós nos prostramos aos pés. A gratidão, querido, anda com sacrifício, com humilhação, com tudo isso. Jesus, em todo lugar que Ele estava, até na cruz, Ele não questionou, Ele apenas agradeceu. E note que essa mulher que estava ali, Ele fala que, por isso, digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem pouco é perdoado, pouco amou. Aquele que é grato, querido, ele ama de tal forma, de tal maneira, que não importa o que está acontecendo ao seu redor. Não importa. Esses dias eu estava conversando com a Elaine, nós estávamos falando sobre Pedro. Muitas vezes, talvez você tenha dito, mas eu também já falei, eu sou igualzinho Pedro. Ele vem umas bordadas, Espírito Santo, falei, misericórdia de mim, eu não quero ser igual a Pedro. Deixa eu perguntar para você, o qual Pedro você quer ser igual? O Pedro antes da conversão ou o Pedro depois da conversão? Se é o Pedro antes da conversão, você tem que se converter. Porque Jesus olhou para Pedro e falou, arreda-te de mim, Satanás. Será que Pedro estava incorporado com um demônio no seu corpo? E sabe, querido, quando a gente vê Pedro, naquele esquema antes de Jesus partir, Pedro sim era um homem que estava com Jesus, mas ainda era um homem violento. E eu falava, eu quero ser igual Pedro. Naquele dia o Espírito Santo falou, você quer continuar sendo desse jeito como Pedro? Eu não contei para a Elaine isso, eu só comentei com ela, ela está sabendo agora também. Desde aquele dia eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu não sei o que falo. Mas se você falar para mim assim, não, eu sou igual Pedro, eu oro para que seja o Pedro convertido. Porque se for o Pedro convertido, queridos, se nós tiver 20 desses aqui, eu tenho certeza que 10% de Ponta Grossa vai ser pouco. Porque Pedro, quando se converte na sua primeira pregação, quantos mil se converte, ele batiza? Alguém sabe? 3? Quem ainda mais? 3 mil! 3 mil numa pregação, querido. Se você fala que é igual Pedro, a partir de hoje você tem que amar como Pedro, você tem que pregar como Pedro, você tem que trazer os frutos como Pedro. Mas se você não faz isso, se converta, porque Pedro não fez nada quando não se converteu de verdade. Jesus fala que quem muito ama, seus pecados são perdoados, porque muito amou. Quem pouco ama, porque não recebeu o perdão dos seus pecados. E Pedro, antes de se converter, ele não tinha recebido completamente o perdão dos pecados. Mas Pedro, quando Jesus veio na praia, que ele olha do barco, ele veste as suas roupas, mergulha na água e corre em direção de Jesus. Tem o seu encontro verdadeiro com Jesus. E sobre ele, Jesus estabelece a sua igreja. Que a partir de hoje você seja reconhecido como Pedro que prega a palavra. Não como Pedro que vem e diz, eu sou o Pedro. Ah, meu braço não se... Meu braço quando eu batizei ficou para fora d'água. Se tiver esse problema, se batiza de volta, fique tranquilo. Tem um batistério aqui embaixo, tem um manaim, nós batizamos até teu braço afundar. Mas você precisa ser aquele que exala o amor de Cristo, aquele que carrega a gratidão. E quando nós falamos de Pedro, você acha que Pedro foi um homem grato? Quem acha que sim? Levanta a mão. Quem acha que não? Levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Ou fica a mão abaixada. Você não acha que Pedro foi grato? Quem não acha que Pedro foi grato depois que ele se converteu de verdade? Eu vou falar para você que Pedro foi o homem mais grato que existiu. Pedro pregou. Pedro batizou. Se você pega o livro de Atos, quando Felipe foi a Samaria, pregou a palavra do Senhor, logo Pedro e João foram até lá, deram a palavra e impondo as mãos sobre os homens, sopraram sobre ele o Espírito Santo. Pedro se tornou homem grato pelo que Jesus fez, pelo confronto que Jesus teve com ele, pelos ensinamentos que Jesus deu a ele, por dizer, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E pela terceira vez, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então apacenta, minha ovelha. Queridos, dentro de você havia um Pedro. Deixa eu perguntar para esse Pedro. Pedro, tu amas a Jesus? Apacenta as ovelhas. É apacenta, não apausenta. É diferente. É amar. É amar como Jesus amou. É amar como Ele te ama. É amar como Ele nos ama. Junto com a gratidão, ainda existe um sacrifício. E o maior sacrifício de todos é amar a todos acima de todas as coisas. Ama o próximo como a ti mesmo. Foi isso que Jesus nos disse. Ama teu próximo como você ama você mesmo. Querido, Jesus é aquele que nos amou. Ele nos amou primeiro. Por isso nós amamos a Ele. Ele se entregou por nós. Por isso nós os amamos. E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus não esquece nenhum momento das vezes que você orou agradecendo. Jesus não esquece nenhum momento da oração que você fez pedindo algo ao Senhor. Jesus não esquece de você. Talvez pareça que Ele está tão longe, que Ele não está ouvindo tua oração, mas eu quero dar uma notícia. Quando parece que Ele está tão longe, é onde Ele está mais perto de você. Porque Ele só quer te ouvir. Ele só quer te ouvir. Tantas vezes eu já tive sensação de eu estar orando e Jesus não está ouvindo, o Senhor não está ouvindo. Mas foi um momento que eu tive as maiores experiências com Jesus. Foi um momento que parecia que nada estava acontecendo. E o Senhor essa semana nos trouxe tantas coisas. Nos realinhou, nos mostrou algo novo e nos mostrou que nós sim precisamos amar Ele acima de todas as coisas. Eu sei que Jesus pode fazer tanta coisa para você. Talvez hoje você esteja aqui com o coração pesado, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o que pode acontecer amanhã, mas eu quero te dar uma boa notícia. O amanhã não pertence a você. O amanhã não pertence às tuas mãos. O amanhã pertence a Jesus. O teu amanhã pertence a Jesus. Deixe hoje, viva hoje. E deixe Deus cuidar do teu amanhã. Antes de você se deitar hoje, só agradeça a Ele. Entregue teu amanhã nas mãos dEle. Talvez hoje você esteja pensando, Senhor, mas eu preciso de algo. Querido, seja grato hoje pelo que você precisa amanhã. Assim como aquele leproso chegou já adorando o Senhor, já sendo grato a Ele, faça da mesma forma. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Tantas vezes, queridos, nós nos preocupamos com aquilo que nós precisamos. Jesus fala, por que andam preocupados com o que há de comer ou de beber? E Lucas, por que vocês andam preocupados com o dia de amanhã? Por que você anda preocupado com as coisas que estão ao teu redor? Basta o seu dia a cada mal. Por que você anda ansioso? Gostaria que você fechasse seus olhos por um momento. Pensa na ansiedade, aquilo que você está ansioso, aquilo que você está precisando. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade hoje, mas Jesus sabe. Eu gostaria que você começasse a falar ao Senhor o que você realmente precisa. Se você precisa de uma cura, de um milagre, se você precisa de um emprego, se você precisa de uma restauração na tua família, se você precisa que alguém esteja caminhando com você, ou se alguém da tua casa ainda não está nos caminhos de Jesus e você anseia e tem temor que ela não se perca, comece a colocar diante de Jesus agora. Comece a colocar diante dele. Deixa ele fazer por você hoje. Aquilo que você até hoje não conseguiu fazer, Jesus pode fazer. Jesus pode fazer. Talvez, querido, a gente esteja tão preocupado com as coisas. E nessa noite, eu gostaria de convidar você, que tem algum problema na tua vida que você não consegue resolver, saia do teu lugar, dê um passo de fé. Eu quero orar com você. Nós queremos entregar ao Senhor hoje aquilo que você não consegue fazer na tua vida, aquilo que está tirando a tua paz, aquilo que está tirando o teu sono. Talvez é o milagre que você precise, talvez é a cura que você precise, a restauração. Sabe, queridos, talvez você tenha sentido Jesus tão longe de você, mas eu gostaria de te convidar a sair do teu lugar. Dê um passo de fé em direção a Jesus. Sabe, queridos, quando o leproso estava com a lepra e ele teve a oportunidade, ele correu em direção de Jesus. Ele não esperou para o dia de amanhã. Não espere para amanhã. Deixa ele fazer algo hoje na tua vida. Eu queria convidar os pastores a vir aqui na frente. Nós não sabemos qual é a dificuldade que você tem enfrentado hoje, até agora. Mas nós vamos declarar hoje que essa dificuldade vai cessar. A cura que você precisa vai vir. O milagre qual você precisa vai estar aqui hoje, em nome de Jesus. Você hoje vai sair daqui transformado, resgatado e com a certeza da tua salvação. Com a certeza que Jesus vai fazer algo maior na tua vida. Você que está no teu lugar, se você tem algum problema, alguma dificuldade, você que está no banco, coloca a mão no teu coração. Se tem algo que está te incomodando ainda, comece a falar para Jesus: arranca de mim isso. Começa a pedir a Ele. Assim como o leproso estava, querido, adorando, adore Ele mais uma vez. Levante tuas mãos no teu lugar. Comece a dizer: Espírito Santo. Comece a repetir, só fala: Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, meu amigo. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Eis um pouco aqui. Começa a tocar sobre eles agora, Espírito Santo. Aonde há uma dificuldade, aonde há uma enfermidade hoje, aonde há um problema de saúde, Espírito Santo, começa a tocar agora. Começa a trazer a cura nessa noite. Aonde há, Senhor, angústia, espírito angustiado, arranca em nome de Jesus. Aonde há uma enfermidade, Senhor, a qual tem assolado os teus filhos, vem arrancando agora, Senhor, no nome santo de Jesus. Pai, aonde há tristeza, Senhor, tira. Aonde há, Senhor, angústia, arranca agora, Senhor. Eu peço, Senhor, pelas famílias aqui. Se tem alguém de alguma família que não está aqui hoje, Senhor, que o Senhor comece a trazer, tirar dos lugares aonde o diabo tem assolado, Senhor. E traz a libertação, traz a restauração, traz a cura, Senhor, em nome de Jesus. E cada pessoa que está aqui hoje na frente, Senhor, eu peço, Senhor, traz o milagre hoje a eles. Traz a restauração, traz a cura. Pai, se há algum problema judicial aqui, Senhor, hoje, com alguma pessoa, que a partir de hoje os teus anjos estejam se encaminhando até o lugar e trazendo, Pai, a resolução do problema, trazendo, Pai, a liberdade. Pai, se alguém está passando dificuldade hoje, Pai, financeira, não consegue um emprego, que o Senhor abra as portas hoje e que ele consiga ver, Pai, o emprego, Senhor, vindo amanhã, Senhor. Abra as portas do emprego. Que as empresas aqui representadas, Senhor, venham a prosperar, venham a crescer ainda esse ano, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço, sela sobre o teu povo as promessas, sela o amor de Jesus sobre eles. Pai, que todo pecado venha sendo perdoado hoje. Jesus, que o teu amor se derrame sobre cada um. Pai, nós oramos hoje em unidade com a equipe, declarando sobre eles a cura, a paz, a restauração, a comunhão com o Senhor e uma nova vida, no nome santo de Jesus. Coloca a tua mão no coração, repete uma oração comigo assim, fala: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu Salvador e peço, apaga os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, e a partir de hoje eu te servirei por todos os dias da minha vida até que o Senhor volte. Amém? Queridos, presta atenção. Você orou, você pediu, você declarou. Quando você sair daquela porta para fora, não deixe que nada roube o que você colocou nas mãos do Senhor. E deixa eu falar mais uma coisa: assim como o leproso saiu e testemunhou do milagre que Jesus fez, quando você sair daqui hoje, eu creio em nome de Jesus que o Senhor derramou milagres sobre as suas mãos hoje. Quando você sair porta fora, testifique sobre Jesus. Quanto mais você testemunhar dele, das coisas que ele fez, mais ele irá fazer. Você crê nisso? Você crê que Jesus pode fazer? Você crê que ele já fez? Quem aqui crê que ele já fez? Agradeça a ele, aplauda a ele, glorifique a ele, dê um glória a Deus, um aleluia, expresse com todo o teu amor.